Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Van Grol e você está aqui comigo para discutir as notícias da semana, do último mês, a volta do Hora Rubra, Leandro Magalhães.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui depois desse hiato involuntário, né?
Mas é, acabou mesmo o hiato, né? Não pretendemos mais hiatos, né?
É, pois é, né?
Bom, voltando então ao programa, acho que a grande notícia que a gente teve faz umas 3 semanas a notícia, mas ela, como a gente não cobriu no Hora Rubra aí, William Shatner revela ter sido contatado para voltar ao papel de capitão James Kirk. Essa é uma bomba silenciosa que caiu, né, Leandro? Foi uma bomba, mas não foi uma coisa assim que, nossa, repercutiu muito, né?
É que tá, entendeu? É inesperado, né? Porque é de conhecimento geral de que as relações dele com o pessoal da Paramount nos últimos anos não tem sido lá muito amigável, né? Porque é o cara, é o Shatner, entendeu? Você fala assim, vamos botar ele em alguma coisa. O cara não quer ponto, entendeu? Ele já falou. Assim, não quero aparecer por 2 minutos, entendeu? E eu não tiro a razão dele. Então nunca apareceu realmente nada que o apetecesse o suficiente para cogitar, né? Agora, esse contato que teve, me parece que foi mais extraoficial do que qualquer coisa. Foi alguém da equipe da sala de roteiristas que falou com ele, né? Pelo que se sabe aí da notícia. E ele se mostrou amigável à ideia. Então, provavelmente, aquilo que colocaram na mesa deve satisfazê-lo. Não deve ser ponta, entendeu? E eu acho que seria válido colocar. Seria válido para assim, porque ele já tá, assim, embora ele tá excelente para a idade, ele já tá com uma idade razoável, né? Então, acho que é interessante colocar, porque daqui a pouco o cara passa dessa para melhor, aí todo mundo fala, puxa, podia ter colocado ele alguma coisa, né? É, podia, né? Podia e não colocaram.
É que ele então, já passou os 90, ele não é mais da primeira fervura, né?
Então, ele aí, entendeu? Assim, então acho que tendo a vontade e um papel adequado, acho que faz todo sentido, entendeu? Talvez alguma coisa na quinta temporada de Stranger Things, por exemplo, entendeu? Se a quinta temporada for a última, às vezes no series finale, sei lá, entendeu?
Eu palpitei conversando com o Salvador, por exemplo, eu palpitei que seria isso. Eu acho que é por Strange.
Faz sentido. Acho que encaixa bem.
Mas também tu... seu Star Trek Kirk pra ti é impossível?
Aí que tá, entendeu? Aí, assim, teria que ser uma história assim, que leve em consideração todos os poréns que tem no personagem agora, né? Porque o cara ficou no Nexus, depois não tá no Nexus, aí depois morreu lá na ponte do Rio que cai, lá no Generations. Então, assim, tem que levar tudo isso em consideração, né? Poderia ser a adaptação daqueles curtinhas lá que a Roddenberry...
Tu acha que tem ligação uma coisa com a outra?
Eu acho que, se for fazer, acho que melhor seria melhor fazer um filme do que uma série. Eu não sei se ele... Não sei se seguraria uma série. Ou minissérie, né? É uma temporada e
pronto. Acabou, né? Acabou. É isso aí.
Vamos ver o
que acontece. Bom, indo de Kirk pra Khan, né, de arquirrivais, vou tentar pronunciar aqui o nome dele, Neville Andrews, vai interpretar o Khan no drama de áudio, né, de Star Trek Khan. E uma coisa que eu acho interessante que ninguém comentou, Leandro, é que nessa história aí de revelar o nosso cidadão, na verdade revelaram o nome da série também, né?
Star Trek Khan, meramente, né?
Eu não lembro de terem falado nisso antes.
Então, assim, mas não revelaram nada de detalhes, né? Não se sabe se é em 7 Alpha 5, não se sabe se é...
Não.
Isso aí é uma evolução de pré-produção daquilo que o Nicolas Meyer tava querendo, né? Embora eu acho que virou podcast a contragosto dele, né?
E... podcast é paia, né?
É, assim, é aí que tá, entendeu? Assim, seria interessante, mas, assim, colocar o Nicolas Maia pra fazer um podcast não faz muito sentido, entendeu? Pra que você vai fazer isso com um cara da qualificação dele? Entendeu? Então deve ter ficado um climão lá na Paramount.
Um clima estranho.
É, e aí não se sabia o que fazer com isso, provavelmente escreveram e... Sei lá, deve ter tido uma treta lá. Tempos idos, entendeu? Porque essa história vem desde que Discovery estava sendo feita, né?
Sim.
E... Agora, eu acho interessante, entendeu? Vamos ver. Não tenho certeza da canonicidade de um negócio assim, né? Que vai ser áudio só.
Em tese, só é cano que é vídeo, né?
É, mas parece que vai ser... Para um podcast, parece que vai ser muito bem produzido, entendeu? Vai ter atores, vozes diferentes, entendeu? Vai ter efeito sonoro, vai ser uma rádio... uma radionovela, né? Tempos idos.
Eu acho que vai ser um conteúdo, no mínimo, instigante, né? Interessante.
É, assim, vamos experimentar a mídia, entendeu? Faz. Vamos ver o que sai. Eu acho que é interessante Star Trek fazer experimentações em mídias diferentes, entendeu? Se Khan é a melhor escolha para isso, é discutível. Mas eu acho que ter algo nessa mídia bem produzidinho, eu acho que é interessante. Entendeu?
É, só lamento que o Nicolas Meyer, eu acho meio desperdício o Nicolas Meyer, que é um cara muito talentoso, mas parece um cara difícil de lidar também, né?
Sim, né? O cara também já tá com idade, entendeu? O cara é produtor de Hollywood de muitos anos, entendeu? O cara, assim, ele tem certas expectativas sobre como ele vai poder produzir alguma coisa grande, entendeu? Então, é. Acho que isso aí não ficou numa sintonia boa lá com os malucos na Paramount nesse momento.
Leandro, indo então para outra série, Starfleet Academy encerrou as filmagens da primeira temporada, que é interessante, porque o pessoal aí que veio com papo que não vai sair, não tem como não sair, né?
Não, cara, sim, não foi, vou, né? Vou fazer um negócio desse, entendeu?
É, tá aí, né? Encerrada a primeira temporada, e eu tô muito curioso pra ver Starfleet Academy, Leandro.
Não, eu também tô, entendeu? Porque, assim, é como a gente até falou várias vezes aqui, né? É um conceito antiguíssimo que se fala, entendeu? Desde antes da nova geração, se falava, nossa, vai ter uma série da academia, não sei o quê. E aí nunca sai, entendeu? Fica sempre nessa aí, ah, um dia tem. E todo mundo fala assim, é, vai ser série da CW. Só com jovem sarado, problemas de adolescente, só. E nunca sai. Assim, não seria o meu copo de café, porque, assim, o tema, não sei, entendeu? Assim, se a execução for boa, pra mim fica irrelevante se o tema é Starfleet Academy, entendeu? Se a história for boa, tal, integrada. Por exemplo, eu sempre postaria assim, se tem uma série de Starfleet Academy, você tem uma série que se passa na Terra, embutida. Entendeu?
E só por isso é legal já, né?
E só por isso já seria um negócio, assim, que já me atiça. Agora, eu não posso falar com 100% de certeza que vai ser isso, porque Starfleet Academy do século 32, o QG da Federação, o QG da Frota não é da Terra.
É, tem isso.
A Terra mal entrou de volta na Federação, então, e aí? Vai ser lá ou não vai ser lá? E mesmo porque, e também é muito afastado, entendeu? É no centro de produção do século 32 agora, entendeu? É nessa área do cano. Então,
eu acho que não deveria nem ter sido aberta.
É, não deveria, mas abriram e agora é isso que tem pra hoje. Tá? Então, assim, então, não sei, entendeu? Esses elementos me põem em contraponto à premissa em si, entendeu? E outra, entendeu? Assim, esse negócio de academia, assim, é uma coisa que eu tava pensando esses dias. Eu acho que Star Trek, as produções de Star Trek, fazem os personagens terem uma obsessão exagerada pela Academia da Frota. Exagerado. Toda hora os personagens estão falando, ah, porque eu na academia isso, porque eu na academia aquilo, que academia. Assim,
quando é uma relação que as pessoas têm com a faculdade.
Sim, só que é muito bom pesado, entendeu? Assim, porque, por exemplo, oficiais da Marinha dos Estados Unidos e do Exército dos Estados Unidos não ficam toda hora falando, ah, porque em Anápolis eu era isso, porque em Anápolis eu era aquilo, porque em Anápolis eu era o rei da cocada preta, eu, porque em West Point, eu me formei em primeiro em West Point, eu sou foda. Assim, se uns oficiais americanos ficam falando isso demais, eles já tomam peteleco dos outros. E dos subalternos deles. Entendeu? Fala assim, ó, baixa a bolinha aí, vai. West Point, Anápolis, são, e a Academia da Força Aérea também, são de Colorado Springs, né? É coisas fodas e tal, mas ficar batendo punheta mental em cima toda hora não cai bem. Entendeu? E as equipes de produção romantizam ao excesso. Eu acho que deveria ser meio contido isso. Entendeu? Então, ia existir uma série, vem disso, entendeu? Não. Academia é a coisa mais fodástica do universo. Entendeu? Calma também, né, Vila?
Não, mas realmente, assim, o Picard vive falando que na academia ele era corredor e...
É só você passar toda hora, entendeu? Assim, mas não é toda hora. Não é toda hora, mas em proporção ao tempo de tela que a gente vê os personagens... É exagerado.
E eu acho que o Kirk é engraçado. O Kirk parece que teve todo o sistema solar de professor na academia, né?
Então, exato, entendeu? Toda hora o Kirk esbarra com alguém. Ah, porque o cara, eu conheço o cara da coisa. Assim, é legal que o Kirk conheça todo mundo. Depois é um cara transitado e tal. Mas. Ah, não, porque na academia é isso, academia é aquilo.
Não sei. E agora contar assim, professor da academia também, né?
É, entendeu? Assim,
e ninguém mais dá aula, né?
É, começa a ficar meio over, entendeu? E a gente começa a entrar também naquela discussão. Por si só, a academia da frota não consegue formar todo mundo que a frota precisa. Pelo tamanho da em tese que a frota teria. Não dá.
Por isso que tem os praças.
Entendeu? Por isso que teria praça. Entendeu? Assim, e é canon que a frota tem uma escola de praças, entendeu? Tanto é que a Mariner falou nominalmente num episódio lá de Lower Decks que em Marte, inclusive, essa instituição, que é dedicada a formar praças da frota. E, só que isso também, assim, ao mesmo tempo que a academia é super exposta, tem super exposição na Star Trek, os praças têm sub-exposição. E teria que ter mais.
É só o Miles, na verdade, né? De personagem.
Não, tem assim. É que tá. Tem aqui e ali, né? Colocaram o Chef Land. O Lower Decks. Seria o equivalente ao Miles, ou Brian. Entendeu? Mas de principal é pouco, entendeu? É aqui e ali, entendeu?
E ele não conta como é que ele entrou na academia, por que ele entrou na academia. Quer dizer, na academia não. Por que ele entrou na frota.
Porque ele entrou na. Como ele entrou na frota? Assim, a gente sabe que ele é veterano de uma guerra federada cardassiana em 2000.
Aliás, fazer um parênteses. Essa guerra federada cardassiana é uma coisa muito pouco abordada pelo cânone, né? É uma coisa assim que a gente tem que meio que ir adivinhando.
É mencionada na necessidade do roteiro, só. Então é muito fragmentada a história por trás dela, entendeu? Mas enfim, é um momento que ele estaria e tal.
E por exemplo, a ruptura da relação do Spock e do Sarek vem por causa disso, né?
Sim, entendeu? Então você vê que, assim, quando o negócio é utilizado demais, começa a chamar a atenção pra si mesmo de uma maneira muito...
Eu fico me perguntando, só pra encerrar essa questão da guerra com a Federação Cardassiana, eu fico me perguntando, se eles tiveram a ruptura, provavelmente um era pró-guerra e outro contra, né? Meio como a gente ouve hoje essas...
Sim.
Quem que tu acha que era pró-guerra e quem que tu acha que era contra-guerra? Pró-guerra, entre aspas, ninguém é pró-guerra, né? Mas tu entendeu o que eu falei?
Sim, mas assim, mas não, ó, estão forçando nossa mão, vai ter que ter conflito, né? Não sei, não. Acho que o Spock seria o pró, assim, tem que ter, não tem jeito. E o Sarek é o contrário. Mas até aí que tá, entendeu? Considerando a história pregressa de ambos, daria pra você escrever bons argumentos para ambos, para os dois, defendendo ambos os lados. Entendeu? Assim, não é uma situação que assim, não, é impossível esse cara tá desse lado. Eu acho que os dois teria pela riqueza de material por trás deles, daria pra você fazer alguma coisa pra ambos.
Caindo de maduro um romance escrito sobre isso, né?
É, deveria ter, né? Assim, a questão de livro, de jornada, tá um pouco fraco, entendeu? A Pocket Books produzia bem mais em tempos idos, entendeu? Acho que mereceria voltar aí uma biblioteca boa de jornada.
É, e falta acho que também gente escrevendo, né? Talvez. Bom, uma notícia muito triste que a gente tem pra dar, Leandro, é o nosso querido Roberto Ortiz, né? Foi roteirista de Star Trek 2009, foi roteirista de Star Trek Into Darkness, Beyond também, né?
É, acho que ele teve um Beyond também, né?
Não, acho que... Não, Beyond é o Simon Pegg, não é?
E o Simon Pegg. É, acho que ele, assim, ele deve ter ganhado... Beyond. Ele deve ter ganhado Vanity Title na tela de produtor executivo.
É, né? Ele produziu também Beyond, enfim. É um, além de ter escrito Missão Impossível 3, que é um dos grandes, melhores Missões Impossíveis. Uhum. Enfim, é um cara... Tá claro, Homem-Aranha 2. Enfim, era um cara muito novo, né, Leandro? 51 anos.
É novo demais.
Um grande tracker, demais. Né? Um grande tracker.
Sim.
Uma tristeza,
novo
né?
Novo demais. Foi meio assim, repentino, né? Porque você não tinha ouvido. Você não tava ouvindo falar que o cara tava mal, nem nada, né?
É, era uma doença renal, né?
Uhum. Muito triste. É uma perda. Sempre uma perda quando alguém dessa magnitude e tão jovem assim vai, né?
É, muito feliz também, porque era um grande tracker, um cara que contribuiu, ao meu ver, muito positivamente com o Star Trek. Morrer de uma forma tão cedo é muito triste, então fica essa nota aí de luto sobre o Robert Orsi. E outro cara que morreu faz tempo e tal, mas como a gente não gravou de lá pra cá, acho que é importante fazer a menção ao falecimento do Gene Hickman, né?
Também. E essa história aí dá uma temporada de True Detective aí, né?
Nossa, é muito triste sinistro, também, né?
Muito sinistro.
Mas aparentemente sem crime, né?
Não, é. Não houve foul play aí, parece, né? Entendeu? Mas é uma situação bem triste, porque, assim... Não sei se era a vontade deles ficarem tão isolados assim, né? Entendeu? E, então, assim, eles morreram esquecidos. Entendeu? Que é uma tragédia. Uma tragédia maior ainda, entendeu? Assim, e não dizer esquecer, não, ninguém mais queria ouvir falar dos caras, a família não queria mais ouvir falar dos caras, mas às vezes eles prezavam a privacidade deles, e aí essa privacidade fez com que levasse vários dias até cair a ficha, né?
É, porque tem várias pessoas que não se comunicam vários dias com outras pessoas fora da casa, né?
Sim, entendeu? Então foi uma situação muito, muito estranha, né? Terrível em volta. É.
Muito triste, muito triste. Bom, passando de coisa ruim para coisa boa, tivemos, coisa boa depende da perspectiva, né? Tivemos Oscar 2025, eu gosto de Oscar, eu vejo Oscar todo ano, faço a maratona do Oscar. E a gente teve primeira coisa, antes da gente comentar mais a fundo o Oscar, Leandro, é a grande notícia, né? Ainda Estou Aqui, vai ver o melhor filme internacional, e temos, depois de 80 anos, o Brasil tem um Oscar para chamar de seu.
É, finalmente, né? Agora vamos ver se param de... Porque a elite brasileira adora, assim, todo ano os caras falam assim, ou Oscar é coisa de gringo imperialista, ou Oscar é coisa de conquista do cinema nacional, né? Sempre variava isso, né? Pro lado e pro outro. Vamos ver se agora trava, né?
É,
trava
agora...
na conquista do cinema nacional.
Bom, mas, independente, isso é uma grande vitória da arte brasileira, né, Leandro?
Não, eu acho que foi com um bom filme... Entendeu? Ainda não assistiu? Vi, mas muito bom. Assim, que deu o Silvio Santos nos anos 80, vai fazer as propagandas de filme. Uhum. Assim, ó, na semana 7 vai passar aí o filme tal. Não, é muito bom. Não vi, mas é muito bom.
É, ele tinha duas, né? Que era vi muito bom. Ou eu assisti, minha esposa assistiu, minhas filhas assistiram, todos nós amamos.
É.
Tinha essa também. Maravilhoso. Grande Silvio. Mas enfim, continue.
Então acho que você foi bom, entendeu? Você foi assim, uma disputa de Oscar divertida para brasileiros, né? Que eles puderam aloprar. O brasileiro adora aloprar nessas situações, né? Então pegaram para Cristo outro filme lá, né?
A Nora.
Não a Nora, né? Isso aí deu
falando. Ah, Emília Pérez.
Eu tô falando antes, Pérez. Entendeu? Esse negócio de pegar no pé da atriz lá que ganhou e do filme dela, eu acho que isso aí vai ter uma sacanagem, entendeu?
Eu também acho.
Tanto é que a Fernanda Torres falou, ó. Para com isso, entendeu?
Fazer um parênteses, a Nora é um grande filme, só de grande Emília Pérez. Emília Pérez é uma bosta mesmo. Agora, desculpa o termo, mas a Nora eu acho um filmaço, acho o Sean.
Sim, assim, então, perder não tem demérito nenhum ali, entendeu? Mas foi uma temporada de Oscar divertida pro público brasileiro, entendeu? Ganhou, foi mais ou menos aquilo que a gente imaginava, né? Ia ganhar o melhor filme internacional, mas... Atriz era ponte longe demais pra ela, né?
É, agora, mas só a indicação
que ia ser que valeu, né? Não foi.
É, foi a Mikey Madsen. Também eu acho que tá justo, acho que ela fez um grande papel em Anora. Bom, eu acho que pelo menos é um. Acho que realmente é um momento de ruptura no cinema nacional, uma vitória de um Oscar, né? Né, Leandro?
Sim,
Espero
sim.
que impulsione. E mas, sabe o que eu acho mais fantástico? Vocês podem me criticar. Eu acho que foi uma vitória de um filme nacional que não é aquele estereótipo do filme nacional.
Sim,
Que fala
entendeu?
sobre, sabe, a fome, não nesse sentido, são temas importantes.
Como é um povo sofrido, tal. Assim, não tô falando que não era para ter filme sobre o povo sofrido, mas já teve bastante filme sobre o povo sofrido, entendeu? Acho que o cinema nacional pode abrir um leque maior de temas, entendeu? Deveria. E ao fazer isso, eu acho que a coisa vai se refletir na bilheteria, entendeu? Você não vai precisar estabelecer, ah, porque não passa filme nacional no cinema. Faz coisa que o povo quer ver que passa. É simples, entendeu?
E eu acho que o cinema brasileiro, é engraçado, né? O Brasil tem um Oscar, nós estamos aqui com o cinema nacional. Mas eu acho que o filme é muito polarizado, assim, é ou faz essas coisas sobre a. E de novo, não é uma crítica, mas esse tipo de cinema, ou aquele tipo de cinema escrachado, sabe?
Sim,
Comédia no nível pastelão over.
entendeu? Assim, fica muito fórmula, assim, muita a formulazinha de comédia moderna para cinema. É, entendeu? Assim, tem esses dois gêneros aí, entendeu? Eu acho que dá para escapar deles.
É. Bom, falando do resto do Oscar, Leandro, eu achei a Nora uma grande surpresa, uma bela surpresa com o melhor filme. E principalmente, Leandro, um filmezinho de 20 milhões de dólares. Isso é o mais legal. Você não precisa investir 600 milhões de dólares para fazer um filme, melhor filme do ano.
Não, não.
Eu acho que
Isso aí nunca precisa. Isso aí é um negócio que, inclusive, precisava voltar. Eu acho que nesse momento, se você for ver, tá tendo muito filme superprodução ou cinema indie, que o cara gasta 2, 3 milhões de dólares só. Parece que desapareceu o cinema de 60, 70 milhões de dólares, de 50, de 40. Entendeu?
é
Filmes muito
muito
bem
bom, né?
produzidos, filmes muito bem produzidos, com atores de ponta, que dá para ter. Entendeu? As produções modestas, entendeu? Modestas no sentido de assim, você não precisa ser um negócio assim, Avengers Endgame, entendeu? Nada disso. Você não precisa enterrar 250 milhões de dólares, 200 milhões de dólares num filme, entendeu? Pra ser um filme legal. Mesmo um filme até de ação, tal. Por exemplo, John Wick virou uma puta franquia. Primeiro John Wick custou o quê? 40?
Por
Se
aí.
isso.
Por aí.
Entendeu?
É.
Então, acho que os estúdios deveriam voltar a pegar filmes nessa faixa de preço aí, porque estoura, dá um puta retorno financeiro. Você não precisa ficar torcendo para o planeta inteiro precisar assistir o filme para você empatar.
É. É, porque, por exemplo, faz Missão Impossível ali que custou, acho, o último, que é um filmaço, adoro, adoro Missão Impossível. Mas custou o quê? Muito dinheiro. Tipo, 400 milhões de.
Pois é, entendeu?
Quase.
Assim, e o primeiro Missão Impossível de 96, quando foi do Brian De Palma, era um filme modesto, em tese, pra época até.
Mas é o seguinte, né, Leandro? Pra ter um filme de 400 milhões, eu só dar lucro ou empatar, precisa que até os marcianos assistam, né?
Então, entendeu? Fica muita aposta, entendeu? Assim, aí assim, tem até uma bilheteria boa. Mas se tivesse custado um terço, daria um puta lucro. E aí, no máximo, empata.
É. Bom, então fica aqui o parabéns à Nora, melhor filme do Oscar, pra mim, prêmio mais do que merecido. Leandro, indo de Anora para Star Wars é uma parte disso, né? Mas parece que finalmente chegou o fim do reinado de Kathleen Kennedy na Lucasfilm, né?
Agora, é interessante que a gente tenha tido tempo entre o estouro dessa notícia e agora, porque eu acho que no frigir dos ovos isso vai ser uma notícia.
É?
Porque o que acontece, entendeu? Assim, todo mundo falou isso. Nossa, lá, lá, lá. Olha, assim, e não foi só em blog perdido, deu Hollywood Reporter, deu Variety, deu. Mas me parece depois que por declarações dela, assim, ela não negou. Mas ela também não falou que vai, assim, que vai. Ela falou assim, um dia eu vou aposentar, né? Porque assim, ela falou assim, ela vai morrer fazendo filme. Ela adora produzir, entendeu? É produtora desde os anos 80, produziu um monte de filme. E ela falou assim, não, eu não vou me aposentar no sentido de que nunca mais vou estar no cinema. Eu vou estar sempre produzindo. Se eu vou estar na Lucasfilm, não, Isso aí é claro que é uma coisa que é uma consequência natural de você estar andando para frente, lá, lá. Assim, no final das contas, o discurso dela e da Lucasfilm, lá, ficou assim: sim, eu vou me aposentar um dia do Lucasfilm. É isso que ficou. Então,
Eu
assim,
vou te...
então, pode ser que seja esse ano, pode ser que seja o ano que vem. Não ficou totalmente confirmado.
Ô Leandro, uma pergunta polêmica agora. Eu quero que tu dê a opinião sincera. A Kathleen Kennedy é responsável pela pasteurização dos produtos da Lucasfilm?
Não, acho que se existe esse problema, é injusto considerar que teria sido só ela.
Bom, só ela, óbvio que não, né? Mas eu acho que...
Exatamente, entendeu?
Porque assim, eu acho que tem muita coisa boa sendo feita. Muita coisa boa.
Tem,
Mas
tem.
eu tenho a impressão... de aqui vou dar um termo da música. Parece que o cara pasteuriza tudo a mixagem, entendeu? Principalmente até em termos de imagem. Parece que é sempre a mesma coisa.
Assim, duas coisas. Primeiro, eu acho que assim, esse negócio de que assim, com ela e com os caras saíram um monte de merda. O ponto é, a Lucasfilm passou a produzir muito mais conteúdo de Star Wars. Muito mais. Então é óbvio que algumas coisas não vão ser boas, tão boas. Quando você produz muito mais do que você produzia até um momento atrás, é inevitável que algumas coisas não vão ser tão boas. Faz parte da como o jogo é jogado, não adianta. Então, pelo volume grande de material que foi produzido nos últimos 10 anos, isso é natural. O segundo ponto é que assim, eles sempre querem produzir para ter cara de cinema. Entendeu? Então eu acho que isso enviesa a produção. Por exemplo, das séries. Entendeu? As séries da Marvel também tiveram esse problema, eu acho. Entendeu? Eles querem tacar um modelo de produção de cinema num negócio de televisivo. Então, assim, os negócios. Assim, não, Star Wars nem tanto, acho que a Marvel sofreu mais que isso, que as séries da Marvel não tinha showrunner. Entendeu? Então acho que isso, assim, deixou truncada a produção das séries. Entendeu? Os negócios tinham cara de filme fatiado. Então isso também acho que corrói o produto final. Mas teve muita coisa boa, sim. Acho que o mérito também é dela, como dos outros. Assim, a responsabilidade dela sobre as coisas ruins, ela faz parte do grupo, acabou acontecendo isso. E o sucesso, ela faz parte também, entendeu? Não adianta falar assim, tudo que é uma merda é culpa dela. E tudo que foi bom é porque foi o David Filoni e o John Favreau que fizeram, então é
Aliás,
uma maravilha.
o Filoni era um cotado, né,
Não,
para
seria
filme.
ótimo, entendeu? Assim, embora o papel dela acaba, o papel de CEO da Lucasfilm acaba ficando mais administrativo de produção executiva do que criativo, né? E ele é um cara mais para criativo. Entendeu? Então eu não sei até que ponto seria preferível. Às vezes é preferível manter o cara como chefe criativo do que executivozão.
É, acho que é bem por aí.
Porque uma coisa que tem que pensar é o seguinte, a Kathleen Kennedy, ela já escreveu alguma coisa?
Puta, agora tu fez uma pergunta.
Então, entendeu? Assim, tem que considerar isso, porque assim, ela é uma produtora executiva com 40 anos de cinema, 50 já indo, ó, mas ela tem crédito de escrita ou ela é uma boa produtora? Porque isso são coisas distintas e você pode ser bom em um, bom em outro ou bom nos dois. Às vezes ela escolheu ser boa produtora. Eu escolho bem o que eu quero produzir, eu faço todo o meio de campo para os meus criativos produzirem boas histórias, só que eu não me meto a escrever história. Entendeu? Então, assim, então, esse é o estilo dela. Pode ser que o próximo que venha tenha o mesmo estilo. E por isso que eu acho que seria um pouco desperdício o David Filoni ir para esse lado. Porque aí o cara não pode se dedicar tanto à parte criativa, ele vai ter que ficar fazendo o meio de campo que ela faz. Que é ser chefão de estúdio, entendeu?
Acho que é bem por aí. Bom, Leandro, indo para a próxima notícia, a primeira é o John Lithgow, ator famosíssimo americano, praticamente anunciado que vai interpretar Albus Dumbledore na série eterna de Harry Potter. É se comprometer com o papel, né, Leandro? bastante, por bastante tempo e tal. Mas a outra notícia, e é que tem gerado mais discussão, é que Papa Exeidor, me perdoa se eu estou pronunciando errado, interpretará Severus Snape. Bom, eu quero ter muito cuidado para abordar esse tema, porque é muito fácil ser mal interpretado. O Papa Exeidor é um ator africano e tal. E qual é a discussão que está sendo feita? Que, não sei se tu vai lembrar, o Harry Potter, ele era muito sacaneado, Snape, na época de Hogwarts, pelos marotos ali, que era feito pelo pai do Harry, o Thiago Potter, o Sirius Black, o Lupin e tal. E desde o primeiro segundo de tela dele, ele e o Harry não se bicam.
Então, assim, pode... como vai ser escrito isso em torno do fato de ele ser um Snape negro, né? É. Porque, assim, se eles não estão levando em consideração isso, os caras... Entendeu? Sei lá, mano.
E aí a pergunta é que não era melhor ter feito isso em outro personagem? Não sei como é que é o termo correto que o pessoal tem usado pra, né, pra a troca do personagem que é branco numa...
É, porque se você for pegar os livros linha por linha, como eles estão querendo fazer, vai fazer eles parecerem uns puta nos cuzão, né? De ficar... O cara, né?
É...
Mais ainda, entendeu? Vai adicionar uma camada que não existia.
É, só que na verdade, e tem só que aí tu entra num outro contexto que tu vai perceber nos livros, o Snape, ele foi... tudo bem, depois o Snape, ele acaba como um grande herói e tal, mas no primeiro ele chegou a ser um comensal da morte, defendia os puro sangue, ele nem era puro sangue, ele era nascido trouxa, mas defendia. Já os marotos eram os defensores da liberdade, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que vai ter uma camada que meio estranha. Eu acho que eles puxaram uma coisa que não precisava. Acho que poderia ter sido feito em outro... Eu acho que importante, acho que realmente precisava ter uma diversidade étnica maior em Harry Potter. Concordo com tudo isso. Mas eu tenho dúvida se o Snape foi a escolha mais...
Eu acho assim... Iluminada. Tendo tido essa decisão de elenco, eu acho que seria... Assim, se os caras não estão levando isso em consideração na sala de roteiristas, os caras estão sendo mirim demais. Eu acho que chega a ser impossível eles não estarem com algum planejamento prévio sobre que endereça essas questões pela escalação que eles fizeram de elenco. Não é possível que os caras não estão levando isso em consideração. Entendeu? Ó, vai ser esse aqui o cidadão que vai interpretar os... E aí, nos roteiros, lá na sala de roteiristas, fala assim, ó, como nós vamos lidar com essa questão? O que assim, novamente, eu não tenho muito cavalo nesse par, entendeu? Mas se eu fosse um fanzaço de Harry Potter, eu pensaria assim, o quanto eles vão ficar totalmente fiéis aos livros, como eles falaram que vão querer ser, mas o quanto você tem que sair disso para levar em consideração o contexto que eles escolheram colocar. Entendeu? Porque aí você vai começar a ficar fora. Assim, você vai ter que começar a colocar material próprio. Então não vai ser uma adaptação 100% fielíssima dos livros. Se eles vão levar isso em consideração ou não. Entendeu? Eu acho que assim, eu acho que eu não acho que eles estão entrando nessa de graça, eu acho que eles têm um plano. Porque se eles não tiverem um plano, pelo amor de Deus. Entendeu?
Espero e desejo toda sorte ao ator, que o ator não passe por coisas como o rapaz que é o Senhor dos Anéis acabou passando, que ele faça um mandato brilhante, como nessa 7 temporadas como Snape, tem, de fato, do fundo do meu coração, assim, ó, uma torcida gigantesca por esse cara, porque a gente sabe como que é o mundo hoje, né, Leandro? E como a gente fez todas essas questões, eu só acho que era uma questão que a gente tinha que abordar, né, porque o pessoal tava abordando e...
Não, foi anunciado, né? É isso que se discutiu, entendeu? Agora, por exemplo, o John Lithgow, como Dumbledore, eu acho que é legal. É um cara com a tarimba de televisão muito forte. É muito a praia dele. Ele tem um gravitas sobre ele que acho que combina com o Dumbledore.
Também acho.
Eu acho que foi bem escolhido. Foi muito bem escolhido.
Bom, Leandro, indo de Harry Potter lá nos confins da Inglaterra, pro nosso querido Brasil, aí vem o remake de Vale Tudo, Leandro, a novela mais importante, na minha opinião, da teledramaturgia brasileira, escrita por Gilberto Braga. E já tem trailer aí. Eu acho que o fato de ter tido trailer já denota. Não é toda série que tem trailer espalhado pelos grupos de WhatsApp, né?
É, não, assim, novela da Globo sempre teve. Ah, vem aí mais uma produção. Eu não vi o trailer, entendeu? Então não sei se é um trailer cinematográfico moderno ou se tem cara de vem aí dos anos 80 da Globo, entendeu? Mas é aquela coisa. Se eles querem fazer um remake dessa novela, os caras não pode ter ficar pisando em ovo, fazer 9 horas para as coisas, entendeu? Faz ser vale tudo mesmo. Entendeu? Não vai ficar de não, não pode falar isso, não pode falar aquilo, senão não faz. É. Porque aí o cara quer. Eles querem ter o Tunes e a polêmica de ser um remake de Vale Tudo, mas sem se comprometer com o peso dramático que isso precisa ter. Vai ser um puta erro. Entendeu? É. Faz direito.
Eu tô com muito medo, Leandro, dessa adaptação de Vale Tudo. Eu acho Vale Tudo a grande novela da história do Brasil. Acho que, não sei se tu viu na época, eu acho que não tem nada parecido, só que eu acho que é uma novela que ela é tão filha do seu tempo que eu acho uma preposição arriscadíssima o remake dela. Sim, porque, sei lá, por exemplo, Pantanal, velho, não tem... Pode contar a mesma história. É uma história como parábolas. Uhum. É muito... Agora, Vale Tudo. Tu olha, Vale Tudo. Se discutir um tema no Congresso, 2 semanas depois, a gente viu os personagens discutindo aquilo, sabe? Eu acho que os personagens... Por exemplo, até o lance da tecnologia era, na época, era muito presente na história. Por exemplo, o Ivan, ele era... Acho que era de telégrafo, que ele era... Ele era, não, telex. Ele era operador de telex. O que ele vai ser agora? Como... Enfim, eu tô muito preocupado com esse remake de Vale Tudo. Eu acho que é muito difícil os caras acertarem a mão, não pela qualidade da escritora, não pela qualidade dos atores, mas, Leandro, pela época, pelo Vale Tudo ser um produto da sua época.
Sim, eu concordo. Novamente, assim, não tenho cavalo nesse parque. Nunca foi minha praia, novela e tal. Eu lembro de quando passava, mas eu não assisti. O negócio com a minha idade era Star Trek, né? Era Star Trek. Era, né? E a série assim, ficção científica lá.
Mas tu não tá no cavalo teu par, diferente de mim, nós trazemos versões diferentes. Aqui é um fã de Vale Tudo agoniado com o remake e tudo de fora.
Não, eu acho que assim, eles têm que ter as bolas de fazer como precisa ser feito. Entendeu? Se eles não tiverem isso, e eu tenho sérias dúvidas, tenho, entendeu? Não vai ficar legal. Vai ser um negócio... Assim, não dá pra você fazer o troço ser PG-13, né? Que se fala nos Estados Unidos, né? Ah, não dá pra fazer um filme do Demolidor sendo PG... filme do Deadpool sendo... Sem ser filme R, entendeu? A mesma coisa aqui.
É. Bom, vamos ver o que os ventos aguardam. Leandro, vindo pro nosso final... A New Music Express anunciou supostamente qual vai ser a banda que vai acompanhar os irmãos Gallagher na turnê de volta do Oasis. Só que tem uma polêmica, enfim, antes da polêmica revelar aqui o que disse a New Music Express, ela anunciou Andy Bell no contrabaixo, Gene Archer e Paul Bunhead nas guitarras e Joey Orkin, desculpa, difícil pronunciar esse nome. Na bateria. Leandro, quem que é cada um, né? O Andy Bell, por exemplo, ele tocou na banda durante 10 anos, foi contrabaixista da banda, depois tocou com Liam Gallagher, chegou a tocar com o próprio Noel, e vai ser o baixista do Oasis nessa nova tour. O Bonehead era a carta marcada, ele foi o fundador da banda, Leandro, junto com o Liam e com o Noel, era a carta marcada de guitarra. A grande surpresa é o batera. o nosso querido Joel, ele nunca tocou nem com o Liam, nem com o Noel, nem com a Aces. Ele foi batera do R.E.M., foi batera do Roger Waters, e aqui vai ser batera do Aces. Como resposta à notícia da New Music Express, o Liam tweetou, o Liam é essa pessoa muito, muito querida, muito centrada, né, muito educada. Ele disse que não se importava com a revelação, que vai divulgar, e iria divulgar em minutos no Twitter. Aí ele disse que a formação seria Tony McCarron na bateria, Alan White no contrabaixo, Zach Stark na guitarra e Chris Shamrock no teclado. E essas quatro pessoas nada mais são que os quatro bateristas do Oasis. Ele anunciou os quatro como um na bateria, um no contrabaixo, um na guitarra, um no teclado. Ou seja, Liam dando Liamzice. Não gostou do vazamento, ficou putinho e foi reclamar no Twitter. E este é Liam Gallagher. Enfim, mas se for me confirmar, a não ser New Music Express, é maravilhoso, excelente, estou de acordo com a formação. Leandro, qual que é o teu episódio da semana?
O episódio da semana é Star Trek V, A Fronteira Final.
Ô, tema atual.
Porque eu assisti esses dias.
Eu gosto.
Assim, todo mundo fala mal, ah, merda, assim, e tem problemas, com certeza, entendeu? Vários e vários. Mas dos filmes ruins, é o que mais tem alma e charme, eu acho, entendeu?
Também acho.
É assim, a
Também acho.
galhofa deliciosa também, entendeu? A interação dos três é fantástica. Assim,
Bom.
é um filme que assim, eu revejo ele mais do que eu revejo filmes bons, filmes muito melhores que ele, entendeu?
Eu também, eu também. Bom, a minha intenção de episódio é um episódio que eu vi de TMG essa semana. Cause and Effect, do Brandon Braga, que é um Enterprise que está presa num loop temporal. Enfim, mais detalhes, assista o episódio Cause and Effect. Qual que é a tua música da semana, Leandro?
Minha música é Paradise City, do Guns N' Roses.
Oh, rock and
E não
roll
tem
hoje.
nada a ver com Star Trek V, entendeu? Mas toda vez que eu lembro de Star Trek V, daquela cidade paraíso lá,
Ah, sim, claro.
Planeta Paraíso, sei lá, eu sempre eu associei já. Não tem como desconectar. Eu acho que até. Assim, o que veio primeiro, Star Trek V ou a música deles?
De que
Você até
ano é o
colocou
filme?
na trilha do
De que ano é o
filme, pô.
filme? De que ano é o filme?
Tem que colocar. Ah, o filme, né? Veio primeiro,
De que
infelizmente.
ano é o filme? De que ano? Eu não tô lembrado.
Acho que Star Trek 5, acho que é de
87?
87, né?
É o ano da música.
Então, é muito próximo, entendeu?
É muito próximo, é realmente.
Dava pra ser.
Dava pra ser.
Maravilhoso.
Quero a reedição do diretor Shatner desse filme com Paradise City.
É, não,
Vai ser.
a batalha lá que depois da Uhura fazer a dança a dança lá dos leques lá, põe a música, fica uma
Bom,
maravilha.
eu ia indicar outra música. Eu ia indicar a música de um filme que eu vi semana, mas eu tava hoje no carro e tocou no rádio uma música e eu adoro essa música. Essa música eu vou indicar pro pessoal ouvir aí durante a semana. É Me and My Monkey, do Robbie Williams. É a minha música. O Robbie Williams, cantor, minha gente, o britânico. Não o ator, pelo amor de Deus. Me and My Monkey é a minha indicação. Robbie Williams. Leandro, mais uma hora rubra vencido.
Muito bom, tá vendo? Quando senta para fazer, acaba saindo alguma coisa.
É. Daqui a 14 dias nós voltamos então com outro programa.
Exatamente, estaremos aí.
Grande abraço, Leandro. Um grande abraço para você que nos aguentou até agora. Até a próxima e tchau, tchau.